Boa noite.
É imensa satisfação enorme da congregação separada de Paulinhos da Lei de Agora, dando início a um novo ciclo de palestra do Rabino da Vivaldi. O tema não poderia ser mais atual: respeito. Respeito a si próprio, à família, à natureza. Diariamente, ouvimos com os educadores, a mídia, psicólogos, o judiciário, como eles encaram o tema. Porém, será que nós sabemos como o judaísmo encara o tema do respeito? Para tanto, o Rabino da Vivaldi nos brindará com a sabedoria da Torá, dos alunos, do Zohar. Toda essa beleza da Torá, e tenho certeza que mais uma vez teremos todos encantados com a palestra da minha vida. Agradecemos a todos pela participação e fazemos apenas uma solicitação, no sentido de que a gente possa ter proporcionado que o maior número de pessoas façam as suas questões, pedindo para que cada uma das questões no final sejam o mais objetivas possível, no sentido de dar uma maior participação a um maior número de pessoas. Nada da congregação, muito obrigado. Boa palestra. Obrigado.
Muito obrigado à congregação por mais esta possibilidade. Agradecemos a todos os presentes. É um prazer de se rever. Fizemos uma interrupção durante estas férias. Acredito eu que cada um de nós voltou revigorado com mais força, mais energia, e chegou o momento de reiniciar nosso ciclo de palestras. Antes de abordar o tema, a pedido de muita gente também que me pediu, que não sempre tem a possibilidade, a oportunidade, depois da palestra e depois das perguntas, eu ficarei atendendo pessoas que querem conversar particularmente comigo. Isto é uma oportunidade, muita gente solicitou isto, nós vamos dar esta oportunidade depois das palestras neste ciclo, para realmente poder atender a todos. O nosso tema hoje é o respeito. Palavra bonita, usa-se à direita e à esquerda, falta de respeito, muito respeito, pouco respeito, a gente ouve muito falar, mas realmente não sempre sabemos a definição correta do respeito. E por isto, baseado também nas pesquisas que nós fizemos, achamos importante de abordar esse tema da forma judaica, como ouvimos. E falaremos de todo tipo de respeito, desde o respeito para a família até o respeito para a natureza. Respeito inclui uma série de coisas. Hoje à noite, nos vamos se concentrar no respeito a si mesmo. Por que isto? Porque muitas vezes nós somos craques de cuidar dos outros. Somos tão bem nisto que a gente cuida de familiares, de amigos, de gente distante, a gente aproxima eles, faz uma série de coisas. Mas quando se trata de nós mesmos, esquecemos de si. É importante também, de vez em quando, cuidar da própria pessoa. Nossos sábios dizem que a proibição de falar mal do outro, Lashon Hara, difamação, maledicência, também se refere a si mesmo. Não deve falar mal de si. A pessoa tem que ter uma autoestima, tem que saber o que lhe vale, o que ele é capaz de fazer. Nossos sábios judaicos dizem que da mesma forma que uma pessoa tem que saber seus defeitos, ele tem que saber suas qualidades. Isto não é uma falta de humildade. Saber as nossas qualidades não tem problema, desde que a gente não se acha melhor que o outro. E desde que a gente sabe que o outro com essas qualidades talvez faria melhor ainda. Mas é importante dedicar um tempo a nós mesmos. Hoje, nosso assunto principal vai ser respeitando a si mesmo. E isto, antes de mais nada, quando estamos falando de respeito de nós mesmos, inclui reconhecer quem somos. Temos que saber quem somos, o que é que tem lá dentro. Reconhecer nossos anseios. O ser humano, em hebraico, se chama Adam. Adam. Em hebraico moderno, falamos Ben-Adam. Ben-Adam é um ser humano. A verdade é que não tem coincidência. Os nossos sábios dizem que tem três sócios para nascer uma criança: pai, mãe e o Criador. Se você pegar a palavra pai em hebraico, Av, Abba é um slang, é só na forma de falar. A palavra certa em hebraico é Av. A palavra mãe em hebraico é Em. Quanto vale Av? Av é Alef Bet, 3, valor numérico 3. Em, a mãe, é Alef Mem, 41. Só se você pega pai, mãe, é o grande sócio Deus. Deus vale 1, porque em hebraico 1 é Alef, é Aluf. Aluf significa o comandante. Um é apenas Deus. Tudo que tem neste mundo é dualidade, pluralidade. Um é Deus. Echad mi yodeya, echad elokeinu. O que acontece? Pega isto junto comigo. 41 mais 3 mais 1, no total 45. A palavra Adam, quanto vale? Alef 1, Dalet 4, Mem 40, 45. So, dentro da própria palavra homem, Adam, ser humano, você já reconhece de onde que ele vem. A palavra Adam, em hebraico, pode ter duas raízes etimológicas. Uma, Adama, da terra. Como que Deus criou o ser humano? Está escrito que ele pegou barro e fez uma forma humana. Em hebraico, barro e terra se chama Adama. Por isto, a palavra Adam. Isto é uma explicação. Existe uma outra explicação também, que em hebraico, ser semelhante a Deus se fala Adame la Elion. Adame la Elion. Domé. Domé significa parecido. Tem um versículo que diz Adamela Elion, eu vou parecer ao Ser Supremo. Então, nós encontramos na palavra Adam duas palavras. Uma que se refere a algo supremo, superior, Deus, ser parecido a Deus, Adamé, e uma palavra que se refere a algo inferior, que estamos pisando em cima, que é a terra, que é o barro, Adama. E isto é a composição do ser humano. O homem é feito de barro e de alma. Temos uma faísca divina. Deus insuflou nas narinas de Adão uma alma, nefesh chaya, uma alma de vida, mas também o ser humano é feito de barro. E estes dois elementos fazem que o homem tenha várias aspirações e muitas vezes contraditórias. Temos de vez em quando o lado terra, o elemento terra que nos puxa para baixo. E a gente fica pesado, queremos coisas terrestres, materiais, físicas e assim diante. E temos o elemento divino, que é a alma, o Adamé, que nos puxa para cima, que faz que a gente tenha vontade, anseios de estar mais perto do Criador, fazer o bem, se intelectualizar, se espiritualizar e assim diante. Isto são os diferentes impulsos que tem dentro do nosso ser. Só entre as aspirações do ser humano, nós encontramos de vez em quando impulsos grosseiros, mas realmente grosseiros, coisa assim bem pesada, E do outro lado, encontramos paixões espirituais. De vez em quando, celebramos momentos de luz e de vez em quando estamos lutando contra a escuridão. São momentos diferentes, são várias aspirações e não sempre combina uma com a outra. A sabedoria da vida é saber navegar entre estas ondas. Saber navegar entre estas ondas diferentes. Isto que Deus espera da gente. Para isto, é importante saber o que o nosso eu interior está querendo. O que ele quer? O que eu, lá dentro, o meu ego interior, está querendo? Dizem os nossos sábios que o eu da pessoa anseia por enfoque, propósitos e direção. Ele não quer bagunça, ele quer direções claras. Lá dentro, o ser humano quer saber o que se espera dele. Ele gostaria não viver dentro de uma anarquia, de uma bagunça. Felicidade, meus amigos, significa uma vida significativa. Isso é a definição da felicidade. Não tem outra. Falamos dela no ciclo passado, mas isto é o que a nossa alma anseia. Uma vida de conteúdo, uma vida significativa. Aliás, coisa interessante, não é uma pesquisa científica, mas sem dúvida vale. Nós temos uma editora. A editora Marianotos, todo mundo deve ter ouvido falar, tenho certeza absoluta. Aliás, esta semana, se Deus quiser, vai ser lançado o Kitsur Shulchan Aruch, o Código da Lei Judaica Abreviado, um livro de base importante para cada casa judia. A editora Marianotos já publicou mais de 120 livros diferentes. Temos um livro que se chama Rumo a uma Vida Significativa. Sobre o pensamento do Rebbe, coisas muito interessantes. Todos os livros já estão em primeira, segunda, terceira edição. Mas qual é o best-seller? Aquele que já vendeu mais de 20 mil exemplares. Para judeus e não judeus. No Brasil inteiro, desde Belém até Chuí. Rumo a uma vida significativa. Por quê? Porque isto que as pessoas procuram, colocar um pouco mais de significado na sua vida. A vida não é feita de pedacinhos de atividades fragmentadas que você vai colando. Comemos, bebemos, passeamos, alimentação, exercício, trabalho, diversão, e a gente vai colando isto como se fosse uma vida. Não, isto não é vida. Isto faz parte da vida, mas isto é uma vida fragmentada. Por que uma vida fragmentada? Porque não tem uma linha, não tem uma direção, não tem rumo. Precisa de um rumo. Isto que o ser humano mais procura. Descobrir dentro de todas as atividades que ele faz um conteúdo. E melhor ainda, se ele é capaz de descobrir Deus em tudo o que ele faz. Isto seria fantástico. Santificar cada momento da nossa vida. Isto é o ideal. Para isto, para o homem se sentir bem, para poder realmente permitir que as aspirações que nós temos não sejam abafadas. Porque a felicidade só se encontra se a pessoa permite que as aspirações elevadas que ele tem cheguem ao seu objetivo. Vamos dar um exemplo da vida física e material. Se alguém tem um talento para ser um pintor, um artista, ele pode estudar na USP, ser o melhor engenheiro do mundo. Ele pode se formar médico na Santa Casa. Mas ainda ele não exteriorizou seu talento, o dom, a vocação dele. A alma tem vocação, ela tem aspirações e ela não se sente bem enquanto que não preencheu isto. Ela é sedente, ela quer saciar a sua sede. Para o homem alcançar esta felicidade, este equilíbrio, permitir a se conhecer, respeitar a si mesmo. O que significa respeitar a si mesmo? Reconhecer que tem alguma coisa lá dentro que te concede. Se alguém te concede, o mínimo é dar um pouco de água. Existe uma água espiritual. Para isto acontecer, precisamos unir o corpo e a alma para uma missão maior. Mesmo que aparentemente eles sejam inimigos, o que não é o caso, daqui a pouco se aprofundaremos, veremos que o corpo não é inimigo da alma. Mas o importante é tentar chegar a fazer uma paz entre eles. Esta tranquilidade significa uma vida significativa, uma vida produtiva, uma vida virtuosa. Isto acontece se a gente alcança aquele equilíbrio. Corpo e alma caminham junto para o ideal maior. Os passos necessários para chegar a isto são os seguintes. Primeiro, reconhecer que temos lá dentro um conflito. Não é tudo harmonioso, tem um conflito. Tem que reconhecer que tem forças diferentes que estão agindo aqui dentro. Estas forças são distintas. Temos que saber que a alma, por natureza, ela pode se elevar, a gente nem pode imaginar. Do alto, enorme. Do outro lado, o corpo tem uma habilidade de ser um veículo extraordinário para a alma. Lembra-se do exemplo no ciclo passado do cego e do manco, que precisa dos dois? Aquele homem que queria guardar o seu pomar, mas estava com medo de ser roubado, colocou um cego lá perto e um manco pouco mais longe. O cego não consegue ver o que tem, o manco não consegue chegar. Perfeito. Mas na sua ausência, o que aconteceu? O que diz a Gemara, a famosa história? O cego acabou subindo, o manco acabou subindo nas costas do cego e os dois juntos fizeram a festa. E isto é a história da alma e do corpo. Este cego que carrega o manco é o corpo que é um extraordinário veículo que pode permitir à alma a desabrochar. Cada um de nós tem que reconhecer que ele tem uma missão. Exceto a missão do povo, que existe uma missão do povo de Israel, transformar este mundo numa moradia gostosa para Deus, melhorar a humanidade. Existe uma missão individual. Cada um tem uma missão pela qual a sua alma desceu do céu para vir para cá, num corpo físico, e viver 80, 120 anos. Cada acontecimento que acontece conosco durante a nossa vida, cada ocorrência, cada experiência, não é à toa, é um componente indispensável nesta grande sinfonia cósmica que acontece. Tudo tem um motivo, nada por acaso, tudo é divina providência. É impossível um homem viver feliz se ele vai ignorar as aspirações da sua alma. Existem lá dentro aspirações, anseios, almejos transcendentais, espirituais. Se o homem ignora ele, ele vai viver constantemente com sede e ansioso. Com ansiedade. É como alguém que te concede e você não dá para ele a bebida que ele precisa. Isto deixa ele ansioso. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de respeito a nós mesmos, reconhecer que temos dentro de nós aspirações elevadas. As outras não precisa reconhecer, porque os outros impulsos são fortes demais. Todo dia age, não precisa reconhecê-los. Cada um sabe que eles existem. Basta andar na rua para ver como o coração bate para certas coisas. Mas as aspirações espirituais, transcendentais, intelectuais, culturais, estas muitas vezes são abafadas. Não permitem que elas apareçam. Têm que ser cultivadas, têm que ser alimentadas. E aqui chegamos ao segundo ponto. O segundo ponto é que precisa alimentar a alma com o corpo. Todos nós entendemos que nós temos que cuidar do corpo. Todo mundo sabe isso. Existem os esportes, existe yoga, existe ginástica, existem academias, existem médicos, existe medicina alternativa, existe spas, and you name it. Tem tantas coisas. Tudo isto para cuidar do nosso corpo, para não ter um quilo a mais, nenhuma ruga a mais, e assim diante. Ótimo, por que não? Faz parte do judaísmo. Maimônides diz: Heyot haguf bari, ter um corpo saudável, me avodat Hashem, faz parte do serviço a Deus. Claro, já que o corpo é um veículo, ele tem que ser saudável. Ótimo. E a alma? Como alimenta-se a alma? Que tipo de bebida a alma gosta? Será que é Coca ou Pepsi? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Conta-se a história de um camponês que acabou casando com uma princesa. História conhecida, mas é importante no nosso contexto. Uma moça ficou solteira, era a filha de um rei, uma princesa. Este não serve, este não serve, este não serve. Este está pensando no meu dinheiro, este está querendo virar príncipe. E assim foi negando muita gente, acabou casando com um camponês. Obviamente, o camponês levou ela para o campo, na fazenda dele. Quando passou 30 dias do casamento, ele queria fazer uma surpresa para a esposa dele. Coitado da princesa, estava lavando a louça cada noite, as unhas bonitas já estavam quebradas. Vocês podem imaginar a situação. O que ele fez? Ele foi para o galinheiro, ele escolheu lá uma galinha bem gordinha, cheia de gordura, colocou numa sacola, entrou em casa e falou: meu amor, darling, Rohi. Ele falou: olha, eu te trouxe um presente em um mês de casamento, e colocou na mesa. A moça abriu a sacola, quase que desmaiou. Vocês podem imaginar, ela que estava esperando um perfume importado, eventualmente a chave de um Mercedes, de um BMW, e aqui de repente, que chega uma galinha gorda. Quando foi um ano de casamento, ele entendeu que ele tem que fazer um presente diferente, mas sempre nas dimensões dele. O que ele fez? Ele foi para a horta. Ele olhou na horta, ele viu lá algumas batatas e rabanetes que se destacam. Não hesitou, colocou a mão na terra, puxou com a raiz tudo numa sacola. Ele chega em casa: meu amor, um presente, um ano de casamento, Yom Holedet. E ele entrega para ela. Vocês podem imaginar a cena. Claro que esta princesa estava infeliz. Para ela, presente é outra coisa. A linguagem é diferente. A forma de se expressar, a roupagem, os costumes do palácio, lá que ela cresceu. Para ela não é nem galinha, nem batata que se dá de presente. Esta história, muitas vezes, é a nossa história. Muitas vezes é a nossa história. A gente pensa que nós vamos poder deixar uma alma, e ainda mais uma alma judia, feliz apenas com viagens, apenas com restaurantes, apenas com roupas bonitas, a alma procura outro prazer. O alimento da alma é diferente. A gente jamais pode trocar os valores. Temos que saber o que a alma gosta. A alma gosta de um favor para o outro. Isto a alma gosta. A alma tem prazer quando você entende algo profundo que vai melhorar o seu comportamento. A alma tem prazer quando um judeu volta da sinagoga, ele sabe que ele jorrou o seu coração perante Deus. Ele sabe que Deus não fica devedor. Ele sabe que logo, logo, com sua alma, com sua mão larga e farta, Deus estará respondendo. Este dá um prazer, um deleite para a alma. Ela fica tão feliz. Tem vários prazeres diferentes. O alimento da alma não é o alimento do corpo. E o Rebbe diz: o homem pode alcançar a felicidade somente se ele vai alimentar sua alma tanto quanto ele alimenta seu corpo. O problema nosso são as prioridades. É muito importante colocar as prioridades corretas em vida. Existe uma profissão que se chama um controller. Não sei nem a palavra bem português. Alguém que faz a fiscalização de uma empresa ou de uma associação para ver se os recursos estão sendo bem usados. Ele olha a parte financeira, ele olha de A a Z todos os livros, todas as funções, todos os funcionários, para ver se a coisa está realmente seguindo o seu curso e principalmente se está alcançando o seu objetivo. Cada empresa tem um objetivo. Vamos pegar um exemplo apenas, mas este exemplo talvez vá nos ilustrar o que estamos falando. Vamos pegar um hospital. Um hospital tem um objetivo apenas. Podemos falá-lo em duas palavras: curar doentes. Este é o assunto do hospital. Apesar que alguns chamam isto de Beta Holim, a casa dos doentes, mas não é. Ninguém quer entrar e ficar doente. O hospital tem que se chamar Bet HaRefuah. É um lugar da cura. Lá que as pessoas entram para ser curadas. Perfeito. Para um hospital funcionar bem e poder curar seus doentes, existe uma série de coisas para acontecer. Primeiro precisa de médicos e de remédios. Essa é a primeira coisa. Médicos e remédios. E quem sabe uma sala de cirurgia também. Perfeito. Quando este controller entra lá, normalmente o que, que ele vai fazer? Eu não vou ensinar aqui administração de empresa para ninguém. Minha profissão é rabino e apenas isto. Mas um pouquinho temos que entender o que, que acontece lá fora. Ele vai colocar um círculo central. E neste círculo central ele escreve curar doentes. Para curar doentes precisa médicos, remédios, cirurgias, cirurgiões. Isto já é um segundo círculo. Para isto acontecer, os médicos precisam de uma cafeteria. Eles precisam comer de vez em quando, tomar um café, um bolo, sem dúvida mesmo. É um círculo mais distante. Precisa também uma tesouraria para receber os cheques e pagar os médicos. Este é mais um círculo. Para a tesouraria funcionar, precisa muitos funcionários. E esses funcionários têm que tomar café. Ótimo, só tem uma máquina de café. É mais um círculo. Quanto mais distantes os círculos, menos perto do objetivo, mais necessário ainda. Um hospital precisa de um gerador. Um hospital precisa de cadeiras. Precisa de gente que carrega os doentes. Precisa de camas. Até chegar à última coisa que precisa, o hospital tem também uma aparência bonita. Só precisa de um jardineiro para deixar o jardim bonito lá fora. São os vários círculos que tem ao redor do círculo central. Chega este controller, este fiscal, e ele vai analisar se este hospital funciona. Ele olha os livros, ele olha os quartos, ele olha tudo. que ele está percebendo? Ele está percebendo que acabaram de trocar a máquina de café que está na tesouraria para os funcionários lá poder ter um café melhor. A outra estava velha, não funcionava tão bem. Nada ruim, faz parte de um dos círculos, está certo? Não é o primeiro. Os recursos são distribuídos de acordo quanto mais perto do círculo se gasta mais. Quanto mais longe, se gasta menos. O que acontece? Mas este controller, controlando e olhando e fuçando, ele percebe que na ambulância não tem oxigênio. Por que não trocar? Por que não comprar um oxigênio? Porque não tem dinheiro. Ah, alguma coisa está errada. O oxigênio de uma ambulância está num dos círculos centrais. Não está nos círculos distantes. Em outras palavras, tinha recursos para arrumar uma máquina de café e não tem recursos para ter oxigênio que é vital dentro de uma ambulância? Alguma coisa está errada. E assim podemos pegar vários exemplos. Por exemplo, este controller percebeu que mandaram embora alguns funcionários. Teve um corte, muito bom, pode acontecer, tem corte de despesas. Mas mandaram embora um funcionário essencial, que é um técnico, o único que entende do gerador. É verdade que os últimos 2 anos não precisou do gerador. Mas Deus nos livre, pode acontecer que falta eletricidade, ainda mais com as nossas hidroelétricas aqui no Brasil, energia. O gerador tem que funcionar. Só como se manda o único homem que sabe como colocar o gerador em funcionamento. Isto é a função do controle. A mesma coisa na nossa vida judaica, na nossa vida familiar. Vamos pegar um exemplo simples. Alguém está fazendo bar mitzvah de seu filho. Extraordinário. Começa o planejamento, pai e mãe se juntam, vão precisar de sinagoga, professor, vai ter um salão de festas, vai ter um banquete, vai ter alguém com um buffet que pode fazer a comida, uma banda para fazer a música, roupa nova para toda a família, camisas, convites bonitos, calígrafo para escrever os nomes, tudo o que vocês querem. Ótimo, se gastou tudo. Objetivo é o bar mitzvah. 3 meses antes do bar mitzvah, o tefilim não tem mais dinheiro, não tem mais recursos, muito caro. Tefilim, comprar $450, não temos dinheiro. Isto acontece? O que acontece? A pessoa esquece qual é o círculo central. Qual o objetivo de um bar mitzvah? Como se fazia bar mitzvah antes, nossos avós e bisavós? Tinha banda? Tinha calígrafo? Tinha buffet, cachê? Ia-se para a sinagoga, colocava tefilim, um pedaço de bolo com um pequeno lechaim para a família, e isto era um bar mitzvah. Bar mitzvah significa que ele fica um adulto perante Deus com suas responsabilidades, e uma delas, colocar tefilim. Só fizemos todos os círculos ao redor, mas não preenchemos o círculo central. E isto acontece na nossa vida. Isto é apenas um exemplo, mas existem tantos exemplos desses. Um rapaz está estudando na yeshiva. Estuda Torá, coisa boa, importante, maravilhosa. Um judeu sem estudar o seu patrimônio espiritual, como pode ele crescer e se comportar? De repente, alguém entra e fala: olha, teve um acidente de carro lá embaixo, precisa alguém ajudar para carregar uma pessoa que está ferida. Por favor, vem. Estou estudando Torá, eu não posso agora, estou no meio de um rash, de um Rambam profundo, agora não posso me deslocar, estou ocupado com a Torá de Deus estudando ela. Ele esqueceu o círculo principal. Por que uma pessoa estuda Torá? Para saber se comportar. Uma das coisas que Deus exige da gente é ser bondosos. Chesed faz parte do judaísmo. A gente estuda a Torá para aprender a se comportar e compartilhar com outro. Se ele estuda a Torá, ele não pode se levantar para ajudar. Só não entendeu o objetivo. Ele está ocupado com círculos, mas esqueceu o objetivo. E isto faz parte de alimentar a alma. Alimentar a alma significa o alimento correto, do qual ela tem proveito, do qual ela tem prazer. A influência da alma tem que chegar até nossas atividades das mais terrestres. O Baal Shem Tov costumava viajar pelas aldeias pequenas. Ele parava os judeus camponeses e perguntava para eles como está. Como está a Parnassá? Como está o sustento? E os judeus respondiam, graças a Deus, Gloria a Deus, Alhamdulillah, Baruch Hashem, toda aquele, respondiam palavras de louvor a Deus. Ele fazia questão de perguntar desta forma, como está o sustento? Como estão os filhos? Como está a saúde? Por quê? Porque é importante que o louvor a Deus chegue nas atividades terrestres nossas. Uma vez o Baal Shem Tov chegou numa cidade onde que tinha dentro da sinagoga um homem que não parava de estudar Torá. 50 anos ele não saiu da sinagoga. Um homem dedicado, um matmid, um parush. Chegou Baal Shem Tov e perguntou para ele, como está o senhor? Como está a vida? Como está a saúde? O sustento? Ele não respondeu. Nem levantou os olhos. Baal Shem Tov perguntou uma segunda vez para ele. Uma terceira vez. Até que finalmente ele levantou os olhos. E o Baal Shem Tov disse para ele, por que que você não está dando a Deus o seu sustento? Sustento, Deus precisa do seu alimento. Por que você não está dando a Deus o alimento dele, o sustento dele? Acho estranho. Disse o Baal Shem Tov para ele, está escrito o versículo Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Yisrael. Deus está sentado no seu trono feito pelos louvores de Israel. Tehilot Yisrael. O trono de Deus é feito pelos louvores que judeus prezam e agradecem ao Todo-Poderoso. E você não quer agradecer ao Todo-Poderoso? Você não quer louvá-lo e falar Thank God, graças a Deus, Baruch Hashem, todo aquele? Por que que o Baal Shem Tov não perguntou para ele como está o estudo, já que ele estava estudando? Porque o objetivo na vida é que a presença de Deus, e automaticamente o agradecimento a Deus, penetra nas nossas atividades das mais terrestres. Isto é o objetivo. Claro que Deus se encontra na sinagoga, não tem dúvida. O objetivo é que Deus esteja lá quando eu como também, quando eu trabalho, quando eu viajo. Todas nossas atividades podem ter um conteúdo, não é tão difícil, depende da gente. Kol ma'asecha leshem shamayim. Todos nossos atos podem ser feitos com um objetivo maior. Nós estamos no mês de Adar, e logo teremos um segundo Adar. Adar vem da palavra Adir, magnífico, sublime. Magnânimo, Adir, maravilhoso. Existe um versículo que diz Ma Adir, vamos falar, tem um versículo que diz Adir Bamarom Hashem. Deus está sublime no céu. Bamarom, marom em hebraico o céu, o firmamento. Adir Bamarom Hashem. Mas o salmista logo colocou o segundo versículo. Ma adir shimcha bechol haaretz. O nome de Deus é sublime aqui na terra. Deus não é só no céu, nos assuntos celestes, é nos assuntos terrestres. Isto é o objetivo da vida. Colocar Deus, conteúdo significativo, dentro das nossas atividades mais comuns. Não ensina uma criança, Deus está no céu e de vez em quando ele visita a sinagoga. No resto ele não se mete. Isto é falar metade da verdade. Não é. Deus está bashamayim ubaaretz, no céu e na terra. Deus está nas atividades terrestres como nas atividades celestes. Ele está em todo lugar. Quando fazemos negócios, quando se alimentamos, quando a gente usa roupa ou viaja, lá também podemos fazer isto com conteúdo. Ser judeu significa em todas as atividades. Quando a gente fala em alimentar a alma, tanto como o corpo, vamos se lembrar de uma coisa. A palavra alimentar nos lembra alimentar um fogo. Todos nós sabemos que o fogo, a fogueira, se você sai um minuto e não recoloca madeira, torres de madeira, gravetos ou o que seja, sem combustível o fogo não funciona. Não tem fogo que possa arder no vácuo. O fogo só arde quando tem combustível. A mesma coisa o amor. Cada pessoa casada sabe muito bem que o amor tem que ser alimentado. Não basta se apoiar nas declarações românticas de 20, 30 anos atrás. Precisa renová-las, revigorá-las. De vez em quando parar e meditar sobre as qualidades do cônjuge e principalmente sobre os defeitos próprios. Quando a gente faz isto, alimentamos o amor. Ele cresce. Uau! Que qualidade! Que cônjuge! Que mulher! Que marido! Quando a gente vai alimentando o amor, ele existe. Se deixamos ele evaporar, ele desaparece. A mesma coisa com o fogo da alma. A alma tem um fogo inato. A alma, por definição, aspira a coisas elevadas. Assim como a terra é pesada e ela volta para baixo, tem as leis da gravidade, a gente sabe isto, tudo cai para baixo. O corpo está tendo um movimento que puxa ele para baixo. A alma é como fogo. Fogo sempre vai subindo. Jamais vocês vão encontrar uma chama, uma flama que vá para baixo. Todas vão e aspiram para cima. Assim a nossa alma também. Mas não há fogo sem combustível. Tem que alimentá-lo. Qual é o alimento da nossa alma? Um shiur, uma palestra, como vocês fazem e dedicam tempo. Uma tefilá, uma oração de manhã, uma boa ação, uma mitzvah, gmilut chassadim, a gente fazer um favor para o outro. Quando a gente faz estas coisas, a alma se sente bem. Estamos alimentando ela, estamos dando energia, combustível. Está escrito na Torá, ve'eish ala mizbeach tukat lo tirbe, em cima do altar, havia sempre fogo, uma fogueira acesa. E o Kohen todo dia de manhã, o Bi'er Alea Kohim et Aitzim, baboker, baboker. Todo dia tinha que trazer madeira para esta fogueira que estava em cima do altar. Os livros cabalísticos dizem que o altar, no microcosmo do templo, representa dentro da pessoa o coração. O altar tinha uma rampa de 32 cúbidos. 32 em hebraico é lev. Assim como o altar tem uma fogueira que precisa alimentar, o nosso coração arde para coisas boas. Ele é quente, tem um fogo lá dentro para fazer boas ações. Tem energia, tem entusiasmo. Mas se não vamos colocar a madeira diária, baixa, evapora, murcha, desaparece. Todo dia tem que fazer isso. E acredita-me que não é o café de manhã, mesmo com cheesecake, não é a novela na televisão, não é a notícias no jornal, e não é abrindo o e-mail que a gente vai alimentando esta alma. São coisas necessárias. Tem que se alimentar bem, tem que ver as notícias. Novelas, tenho grandes dúvidas a respeito da ética e da moralidade, mas o alimento da alma é outro. O alimento da alma é um outro tipo de alimento. E tem que ser com consistência. Tem que ser todo dia. Não é à toa que um judeu coloca o tefilim todo dia, se ata com Deus, como a mulher faz as bênçãos matinais, lava as mãos quando acorda, porque este bom dia, alma, tem que ser antes do bom dia Brasil que tem na rádio, ou que seja. Esta é a forma que a pessoa acorda e o dia vai ser diferente. Ele expressa sua alma, ele alimenta ela. Não tem atalho para poder ter inspiração para a alma. Tem um caminho diário, todo dia, consistência, todo dia um pouco mais. Baboker, baboker, o Kohen Yaaroch et Ha'etzim, tem que levar a madeira, o combustível. A alma precisa de combustível. Uma aula de judaísmo, uma palestra, uma palavra inspiradora, um livro, uma mensagem. Uma aula em CD, em DVD. Que seja uma reza, uma oração, uma leitura da Torá, um pedido a Deus. Cada instante, isto alimenta a nossa alma. A luta interna é constante. É por isto que a alimentação também tem que ser constante. Temos que dar livre curso a esta alma, permitir que ela se exterioriza. E isto somente vem através da repetição do ato. Um bom músico tem que treinar anos e anos. Depois que um violonista treinou anos e anos, ele já não mais sente os dedos. Ele conhece de cor todas as sinfonias e as cordas e os movimentos. Naquele momento ele pode dar livre curso à inspiração dele. Mas primeiro tem que treinar. Se alguém não abre o Sidur e faz as bênçãos matinais, o Shema diário, o amarrar do braço para canalizar nossas ações e nossos pensamentos para Deus, como que ele vai chegar à inspiração se não conhece as cordas, os movimentos? No começo falamos de corpo e alma. A verdade que eu gostaria de entrar um pouco em mais detalhes não é uma luta entre o corpo e a alma. De acordo com o judaísmo, o corpo não é contra a alma. O corpo não é anti-Deus, como se fala em algumas filosofias. O corpo, de acordo com o judaísmo, ele é um no man's land, é uma terra de ninguém, é neutro. E neste corpo tem uma batalha, dentro da gente, entre duas almas, a alma divina e a alma animal. A alma divina aspira para coisas elevadas e a alma animal, como o próprio nome determina, ela tem paixões bem mais baixas. Para alguns, este animal é um carneirinho manso, para outros, pode ser um boi chifrador. Temos todo tipo de pessoas, das mais grosseiras às mais refinadas. O corpo está sob influência da alma animal, muitas vezes. O objetivo é chegar a servir Deus com ambas as almas. Com a alma divina e a alma animal. Por natureza, nós sabemos que existe na natureza que Deus criou causas e consequências. Muitas leis da natureza. Por exemplo, na meteorologia, um cientista bom meteorólogo sabe que se ele tem os dados, qual é a velocidade dos ventos, a umidade que tem no ar, quantas chuvas, onde estão as nuvens, e todos esses cálculos, ele poderá falar que normalmente amanhã vai chover ou vai ter sol. E normalmente acerta, porque são leis da natureza, causa e consequência. Um químico pode lhe dizer que na hora que você pegar este ácido com este outro elemento e colocá-los juntos, vai ter tal e tal reação. E se colocar um catalisador, vai ter uma reação diferente e ainda mais rápida. Porque são causas e consequências naturais. O ser humano é um pouco diferente. O ser humano não tem reações sempre previsíveis. Mesmo que a psicologia estuda o comportamento humano, mas nada é absoluto. Porque o ser humano tem uma dádiva que Deus deu para ele, que se chama o livre-arbítrio. O poder de escolher. Ele tem a livre escolha. O ser humano tem esta alma dentro de si, que é um pedaço de divindade, que é energia divina, e graças a esta divindade que está dentro dele, esta alma divina, ele pode escolher entre o bem e o mal, o puro e o impuro, o permitido e o proibido, e assim diante. A cada instante, o ser humano é testado. Muita gente nem percebe, infelizmente. Mas a verdade é que tem muitos testes. Se a gente pode comparar a vida a uma estrada, e os testes a bifurcações, eu diria que é uma estrada cheia de bifurcações. Cada minuto tem uma outra bifurcação. A maior tragédia, sabe qual é? É quando o motorista chega numa bifurcação, ele nem sabe quanto perigosa ela é. Esta é a maior tragédia. Ele não está consciente que aqui é uma bifurcação extremamente perigosa. Vem carros de todos os lados. Ele não está nem consciente. Muitas vezes o ser humano não está nem consciente de quantos testes por dia ele passa. A cada instante ele tem que escolher. Mas muitas vezes a gente abafou tanto este lado refinado que tem dentro da gente que a gente não está mais consciente disto. Eu vou dar alguns exemplos. Quem sabe a gente percebe melhor que a cada minuto temos que escolher. A gente vai numa festa ou em casa e tem na mesa pão, chocolate e manteiga. Café de manhã. Nada mais natural do que isso. E um pedaço de pão, ou dois, já tem que escolher. E dois, talvez vai ser três. Depois nós temos, pego manteiga ou não pego. Coloco margarina, coloco ou não coloco. Depois estas perguntas, elas entram em detalhes, porque o pão que você pega, pode pegar ele duplo ou não? Vou cortar fatias finas ou grossas? Posso colocar manteiga 1 milímetro uma camada? Posso colocar 2, 3, 4 milímetros? E depois colocar mais queijo ainda? Quem sabe? E outras coisas? Parece absurdo, mas isso acontece todo dia. Que o homem vai fazer? Livre curso às suas paixões, sua vontade, a paixão de comer existe? Ou cuidar-se daqui de alguns quilos a mais na sua aparência? É um confronto. E estes detalhes são muitos, não são poucos. A verdade é uma corda fina entre as vontades naturais e o controle, o domínio sobre os instintos. E isto acontece a cada momento, em cada situação. A gente esquece disto. Alguém vai viajar, vai entrar num trem ou num ônibus. Mil dúvidas, mil testes. Você vai sentar ou ficar de pé porque tem uma pessoa mais velha na tua frente? Você vai dar o teu lugar ou não? Você vai xingar o motorista porque ele não anda da forma que você gosta ou não? Como você se comporta? Como você senta? Como você reage com as pessoas ao teu redor? São testes sobre testes. A cada instante nós temos que reagir. E são as reações do todo dia que fazem ou a gente tropeça ou temos sucesso. Ou cumprimos nossa missão e somos gente que são capazes de um pouco se dominar e se refinar e ter atitudes mais nobres, ou deixamos livre curso à alma animal e às suas atitudes. Isto é a cada instante. Quando você andar 10 minutos com um motorista, um carro, seja um taxista, motorista, veja como ele usa a buzina. Só olhar durante 10 minutos como que ele usa a buzina, se reconhece já que é a pessoa. Grosseiro, impaciente, buzina, não permite outro andar, não permite a um pedestre passar. Você já reconhece a pessoa em poucos minutos. A buzina é um exemplo. E isto acontece a cada instante. Quando a gente está rezando na sinagoga, estamos no meio da reza mais importante, a Amidá, a Shmoná Esrei, aquela de 18 preces. É um conflito constante entre pensamentos da fábrica e da esposa e do carro e dos clientes e a Kavaná, a intenção correta, lembrar-se do que eu falei, não pular palavras. A cada instante. Cada instante, cada dia, e cada um passa por isso. Por isto, se a gente entendeu que somos confrontados com esses conflitos e que é uma luta constante, é óbvio que nós temos que dar força e energia para a alma divina, para vencer. Precisamos de alimentos. Como que alimentamos? Falamos agora. Palavras inspiradoras, livros, aulas, shiurim de Torá, isto dá uma força para a pessoa vencer esta luta interna. Existe mais um ponto aqui, e isto é realmente a filosofia judaica. Muita gente pensa que tem que quebrar a alma animal, acabar com ela, me atrapalha. O judaísmo diz não. A alma animal pode ser uma excelente parceira da alma divina, desde que você sabe canalizar para o bem. A alma animal tem talentos bons que dá para elevar, não pode ignorá-los. Precisamos de uma fusão. Assim como existe uma fusão de corpo e alma, somos capazes, numa hora de uma mitzvah, de usar a alma divina e a alma animal juntos. E isto é o objetivo pelo qual somos aqui. Fazer o bem com os dois lados do coração. Vou explicar isto um pouco melhor. Na Torá está escrito: Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amarás o eterno teu Deus, bechol levavcha, com todo o teu coração. Em hebraico, teu coração se diz Libcha, não Levavcha, Libcha. Por que a Torá frisa com dois bet? Bechol Levavcha. Dizem os nossos sábios na lei oral, amarás a Deus com os dois lados do coração. Você é capaz de usar os talentos, os dons naturais que tem na alma animal para fazer o bem,
Para servir a Deus também, a alma animal não é ruim. Não é ruim, não. Ela é egoísta. Ela pensa só no seu prazer. A alma divina, por definição, é altruísta. Quer fazer o bem. Quer ajudar o próximo. Adora fazer isto. A alma animal quer prazer. Mas se você é capaz de convencer a alma animal que existe um prazer em fazer um favor ao outro, que existe um prazer intelectual, que existe um prazer cultural, que existe um prazer espiritual, a alma animal vai correndo. Como dizem os nossos sábios, Verav tvuot bekoach shor, vai correndo mesmo. Abaixo de uma certa constelação, e eventualmente gosta muito de sangue. Gosta de ver sangue. Tem crianças jovens que gostam de qualquer batalha, qualquer coisa, alguém está sangrando, eles gostam de ver sangue. Tipo de caráter sanguinário. O que é que tem que fazer? Para evitar, Deus nos livre que esta pessoa se torne um assassino ou alguma coisa desse tipo. Diz a Torá, transforma ele num chorret, uma garefe. Ele vai fornecer carne caché para a cidade inteira. Ou morrer, ele faz a circuncisão. Ou em palavras mais modernas, num cirurgião. Ele pode salvar vidas em vez de acabar com as vidas. Você canalizou esta vontade que ele tem para o bem. E isto é possível com todos os sentidos nossos. Isto se chama a arte da integração. Estamos integrando alma animal, alma divina, corpo, tudo numa direção só, com bastante conteúdo. Transformar a escuridão em luz, isto é o grande desafio. Este Shabbat, a gente estava falando a respeito deste ponto, no shiur da tarde, e a gente estava dizendo como a Torá diz, que realmente as aspirações elevadas e as paixões inferiores devem caminhar junto. Tem que tentar colocá-las na mesma direção, na direção correta. E existe para isto uma parábola interessante. Não é uma parábola judaica, mas ela é muito correta. A parábola é de uma senhora chinesa, uma carregadora de água. Antigamente havia esta profissão, alguém que carrega água, dois baldes, um pala aqui em cima das costas, vai até o rio, enche os baldes e volta para a cidade. Acontece que esta senhora, o balde da direita era perfeito, ferro bonito, arrumado, sem defeitos, sempre cheio de água. O balde da esquerda era velho, ferrujado, furado. Quando a mulher voltava até a cidade, metade da água já era despejada. Simplesmente era furado, era velho, com fendas. Após alguns anos de carregar água desta forma, o balde da esquerda se sentia muito deprimido. Ele não conseguia fazer sua tarefa, ele não cumpria sua missão. O outro sempre cheio, sempre disposto a dar água na cidade, e ele, quando ele chega, já metade perdeu. Sentia muito mal, se sentia insignificante. Não hesitou este balde e disse para esta dona de casa, olha, eu me sinto mal, me sinto miserável, não estou cumprindo a missão. Um balde velho, furado, ferrujado, não aguento mais. A senhora inteligente disse para o balde, você percebeu que no caminho do rio até a cidade, do lado esquerdo está tudo florido, está cheio de flores? Eu, uma vez por mês, eu coloco sementinhas lá de flores. Eu sei que você está perdendo água no caminho, sempre percebi. Mas este despejo de água está regando estas flores. E cada sexta-feira eu vou, eu corto as flores, eu tenho uma casa florida. E você está me dizendo que você não faz nada durante anos? Você se sente mal? Você que floresceu a nossa casa tanto? Isto, meus amigos, significa pegar um balde furado, ferrujado, antigo, nem redondo, e você transformá-lo em flores. Isto que a Torá está dizendo. Você pode pegar qualquer coisa deste mundo e elevá-la, sublimá-la, quanto mais quando se trata de forças internas. O nosso Yetzer Hará, nossa mala inclinação, tem muitos talentos, muita energia, muita força. Olha bem, vamos pegar um exemplo. Uma filha, sábado à noite, saiu, voltou tarde, dormiu pouco. Às 8 horas de manhã, a mãe acorda ela, vamos para Daslu para comprar roupa. Qual a reação? Estou cansado. Não, imagina, ela corre, pula da cama, se arruma, energia, força, vai lá. A primeira não sente cansaço nenhuma, vai com toda a força. Um rapaz recebe um convite para a final de um jogo importante de futebol. Ele está lá o primeiro, com energia, com força, com entusiasmo, gritando, torcendo, cantando, pulando. Se a gente pegava esta energia e levava aqui na sinagoga na hora da aula, a gente não veria aqueles olhos que se fecham, aqueles bocejos, aquela falta de vontade, aquele cansaço muitas vezes. É só transportar a energia e esta vontade e canalizá-la para as coisas positivas. Como é possível? Dormiu pouco e de repente tem força e não cansa e vai? Porque quando se trata das coisas terrestres e físicas, nós temos paixão e vontade e corremos com força, com agrado, não cansamos. Esta energia da alma animal tem que ser canalizada para as coisas positivas. Quando se trata de fazer um favor para o outro, não cansar. Quando pode fazer o bem, também estar lá disposto imediatamente, torcer, cantar, gritar. E assim diante. Nós não vamos se prolongar, mas eu acho que nós podemos chegar às conclusões desta noite. A primeira, a respeito do respeito. A respeito do respeito. A alma nossa quer receber seu alimento. A alma é um GPS por excelência. Ela tem antenas, ela sabe onde ir. A alma divina nossa sabe o que é bom. Sabe. Mas um GPS sabe quando que ele funciona? Você pode ir com um GPS em qualquer endereço, desde que você sabe onde que você está. O satélite tem que localizar onde que você está para poder lhe indicar o caminho para ir. Temos que saber onde estamos, reconhecer quem somos, colocar metas, metas. Isto é a conclusão, metas. Só se chegamos agora, neste momento, para terminar, concluir com alguns conselhos, eu diria o primeiro, antes de todos, metas, uma missão, um planejamento estratégico. Já falamos disto uma vez. Por que quando alguém abre uma empresa, qualquer business, ele faz um business plan, ele senta com peritos, escreve mission statement, que vai ser o produto, o que queremos, qual é o público-alvo, onde queremos chegar, quanto queremos ganhar, que vamos vender? Ele faz um planejamento. Ele faz um statement, a missão dele. Só pode ter um business plan para a fábrica, para a loja, para o produto que se faz, e para a família não tem, e para o judaísmo não tem. Para nossas vidas judaicas precisam planejamento. Onde quero chegar? O que eu quero da minha família? Como quero que meus filhos estejam daqui 10, 15 anos e meus netos daqui 30, 40 anos? Precisa planejar. Onde quero chegar? Pode demorar anos, mas você tem um plano. Você tem uma meta, você tem um mission statement. Em última análise, eu acho que este shiur, principalmente, pelo menos, elucidou um pouquinho que a autoconquista é a batalha mais feroz e mais silenciosa que tem. É a mais difícil. A autoconquista. Dominar as paixões, canalizá-las, transformá-las para o bem. Isto que é importante. O homem não será julgado pelo que ele comeu e pelo que ele bebeu, mas quanto que ele expressou da sua alma, quanto que ele permitiu a sua alma brilhar, quanto que ele fez para transformar este mundo num mundo melhor. Quanto que ele contribuiu para fazer este mundo uma dirá, lo yitbarach, uma moradia para Deus. Isto sim. Isto sim. O teste da vida são os detalhes do dia a dia. Lembre-se disto. A manteiga, a buzina. Estes são os dias do, os testes do dia a dia. E são importantes. Não espera por testes grandes, como Deus pediu a Abraão, leva seu filho para cima do altar, ou como Hana, que entregou 7 filhos. Não. Porque senão vai ser como aquele pescador que após 70 anos, ele volta com uma rede vazia. Todos os seus amigos estão cheios de sardinhas na rede, e ele volta com uma rede vazia. Sabe por quê? Porque ele foi com uma rede com buracos grandes. Ele só queria pegar baleias. E não pegou nada. Não precisamos de testes grandes. São os pequenos testes do dia a dia que fazem o homem. É lá que Deus está olhando como nós agimos. Não tem dúvida. Precisamos estudar a Torá, saber o que Deus exige da gente, saber como reagir nos testes diários. É lá que está escrito. Lá está escrito o comportamento, a forma judaica de reagir. Não podemos esquecer uma coisa, que mesmo que temos um conflito lá dentro, e o conflito não está fácil. É um conflito constante, uma luta. Alma animal, alma divina, escolher entre o bem e o mal. Mas uma coisa, o comportamento final tem que ser bom. Pode ter uma luta lá dentro, pode ter fogo, sem dúvida. Não faz mal. Mas nós temos que permitir que esta alma divina que nós temos, que ela possa brilhar para fora. O comportamento final, pensamento, fala e ação, tem que ser dos mais nobres. Isto é uma exigência de Deus. Sem dúvida nenhuma. Apesar da dicotomia pessoal, interna, mas o final tem que ser bom. Termino minhas palavras lembrando a cada um de nós e a mim mesmo também. O carro que Deus nos deu não é um trator com uma ou duas marchas. Temos 3, 4, 5, 6 marchas. Muitas marchas. A primeira marcha é sobreviver, se alimentar, comer. Isto todos os animais têm também. Todos os seres vivos têm isto. A segunda marcha já é um pouco de cultura. Um livro, uma música, uma coisa mais intelectual. A terceira marcha é fazer um favor para o outro. Mas não um favor que você está esperando alguma coisa em troca. Um favor é perder algo. quarta marcha, já entender que existem aspirações mais refinadas ainda. Existe um espírito atrás da matéria. Existe uma alma atrás do corpo. Isso não vai às marchas. Quanto boba é a senhora que sai, ou o senhor, da fábrica de carros e usa só duas marchas, ou três marchas. Você vê um carro que pode andar 150 km por hora. Deus nos deu várias marchas. Não podemos ficar felizes e contentes e satisfeitos só com as marchas 1 e 2, talvez 3. Temos possibilidades infinitas. O ser humano tem possibilidades fantásticas só permitir a sua alma brilhar. Este é o respeito que nós mesmos merecemos. Muito obrigado. Perguntas, por favor, o senhor Marcos estará passando o microfone. Aqueles que querem fazer perguntas, por favor, sente-se à vontade. Quem é a primeira pergunta? Esta senhora, por favor.